Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast dos Jovens de Negócios. Meu nome é Breno Perrucho, mas claramente eu estou acompanhado. Sejam muito bem-vindos aí, o maior editor do Brasil, Pietro Kraus.
Fala, rapaziada, beleza? Aqui com o Breno, com um corte de cabelo maravilhoso.
Tá diferenciado esse corte.
Primeira vez que o Floriano olhou pra mim, ele falou, não, tá diferente isso, não é mesmo?
Sempre tem que ter uma forma de sair das perguntas sem utilizar a mentira, né? Porque a mentira é sempre o último, em último caso. Então ele me perguntou como que tava, eu tive que falar a verdade. Realmente tá diferente, se vocês puderem ver, você vai ver que tá um corte moderno, moderno é a palavra.
Até agora eu achava que podia tá bom, eu já vi que não existe mais essa possibilidade. E com vocês aí também temos o grande, cara, o maior vendedor que eu já conheci na minha vida, com vocês, Floriano Siqueira.
Um prazer, eu acho que talvez essa apresentação foi... Criou uma expectativa um pouco alta. Eu falei, cara, ancora abaixo pra gente poder ter um over-delivery, mas ele já...
E o mano já começa vendendo, mano. Olha o nível aqui.
Temos aqui o Pietro do meu lado direito. Esse é o editor. Se você quiser edição, a gente tem aqui a Kraus. A Kraus Vídeo faz vídeos pra vocês, entrega em menos de um dia, não é isso, Pietro?
Comprei agora.
Ó, já vendi uma.
Já vendeu pra mim.
Passa a conta? Opa. Vou passar pro WhatsApp.
Passa o contrato depois.
Boa, é contrato, é isso.
E vocês acabaram de precisar uma venda na prática. Gente, então hoje o tema é sobre vendas. Porque vendas é, de longe, a habilidade mais valiosa que a gente pode desenvolver na vida. E por que eu acho isso? Em todo momento a gente tá vendendo. Desde o momento em que a gente escolhe a nossa roupa no guarda-roupas, desde o momento em que a gente forma as palavras pra falar com uma outra pessoa, pra escolher a entonação que a gente usa com ela, porque a percepção que outra pessoa vai ter da gente é inicialmente escolhida pelo que a gente quer que ela perceba. Então, eu acho que a gente sempre tem que se preocupar em se adaptar às diferentes circunstâncias, diferentes situações, para passar as melhores impressões. Por isso a gente está sempre vendendo.
Concordo plenamente com essa explicação do Breno. A venda, as pessoas associam muito a venda de um produto ou serviço. É sempre importante você pensar que em qualquer contato social que você faça, é uma venda se você quiser que aquela pessoa tome uma atitude. Normalmente é isso que acontece. Quando você vai conversar com uma pessoa e você vai citar uma ideia, por exemplo, vamos supor que você quer convencer ou não uma pessoa de fazer faculdade, você vai utilizar alguns argumentos para conseguir incentivar aquela pessoa a fazer ou não fazer, e isso também é considerado uma venda, além de você utilizar em serviços e produtos, que gera receita.
Mas peraí, é ou não é fazer faculdade?
Faculdade é um ambiente que te ensina muito. Independente do que os professores ensinam, literalmente, o ambiente vai te ensinar muito, isso eu tenho certeza. E principalmente se você conseguir entrar numa faculdade pública, que normalmente existe um contexto social, uma complexidade social que vai te agregar muito mais ainda.
Então, pelo fato de você simplesmente ter passado pela faculdade, você teoricamente estaria apto, então, a não terminá-la. É isso que você tá falando?
Quase isso. Por quê? Se você for pensar qualquer decisão que você toma, você tem que conhecer o que você tá abdicando ou não. E a melhor forma de você conhecer qualquer coisa é você fazendo. Então, se você tomar a decisão de não ir pra faculdade, a melhor forma de você tomar essa decisão é você conhecendo a faculdade. E não é conhecendo, vendo vídeo no YouTube ou perguntando a quem fez. Vai lá, faz um mês, dois meses, um ano. E aí você vai estar muito mais apto a discutir com qualquer pessoa sobre a faculdade é boa ou não. Eu, por exemplo, eu saí da faculdade, mas eu fiz em torno de 2 anos e meio da faculdade, então eu sei o que eu tô falando porque eu fiquei lá 2 anos e meio na faculdade. E foi um ambiente que me ensinou muito. Eu gostaria de ter aprendido mais com os professores, mas as matérias que eles ensinavam não eram muito as coisas que eu gostaria de aprender. E as coisas que eu gostaria de aprender, por exemplo, vendas, negócios. Os melhores professores são os caras que as faculdades não podem pagar. Tipo, Paul Lehman, Bill Gates, Warren Buffett. Esses caras são os melhores gestores do mundo. Esses são os melhores empresários do mundo.
E claro, o Pietro Kraus também, né? Que a gente aprende todos os dias.
Exatamente, exatamente. O Pietro aqui, porque vocês não estão aqui presentes, no off, realmente sai conhecimentos únicos.
Eu tenho um conhecimento amplo com faculdades. Nunca entrei em uma.
Olha aí, ó.
Sabia? Pra falar a verdade, eu acho que ninguém aqui terminou a faculdade. Ninguém dessa sala terminou a faculdade.
Mas você fez 3 faculdades.
Mas eu não terminei nenhuma.
Se somar, eu acho que dá uma. Tinha que ter isso. Tipo, 60, 40, uma, pô. Aí dá pra ser. Aí você tá formado? Cara, eu tenho um diploma e meio.
Se somar suas faculdades e mais seus cursinhos da Udemy, dá.
Se botar em curso da Udemy, eu tenho praticamente uma pós-graduação em Stanford.
Aí tá certo, acho que tá valendo. Cara, bota no LinkedIn, que o pessoal bota no LinkedIn, né? Eu botaria.
É verdade.
Mentira, não botaria não.
Pós-graduado em cursos da Udemy. Mas, ó, o que eu acho dessa parada de faculdade? Eu acho que existe um paradigma muito grande em relação a pessoas que simplesmente querem começar a empreender. E por que vem Bill Gates... Porque vem Steve Jobs, porque vem grandes ídolos largando a faculdade, elas acham que o caminho para o sucesso não envolve faculdade. Acontece que, na faculdade, é um ambiente onde a gente pode entrar em contato com experiências que a gente jamais teria em outro lugar. E falando na minha vida pessoal aqui, eu tive grande sorte de ter contato com a empresa júnior da UFRJ, que se chama Fluxo Consultoria. E, de longe, um dos momentos de mais desenvolvimento pessoal da minha vida foi quando eu estava lá na Fluxo, porque a gente era um monte de adolescente remelento que não sabia nada sobre negócios, mas que tentava se desenvolver todo dia para vender coisas para os clientes, para fazer projetos, para lidar com estratégias de marketing, para fazer divulgação, para gerir pessoas, para tocar o financeiro. Então, todas essas coisas que a gente somente teria contato depois que a gente saísse da faculdade, no vamos ver, no mundo real, quem fez empresa júnior teve ali na prática.
Então, mas a empresa júnior não é uma coisa que todo mundo que faz faculdade faz empresa júnior.
Ah, mas você pode criar sua própria empresa júnior, caso a sua faculdade não tenha. E tem um ponto interessante que o Breno citou sobre o Jobs e o Bill Gates. É legal você pensar, se você pensa em largar a faculdade porque o Bill Gates e o Jobs largaram, se você for usar esse critério de decisão, cara, passa em Harvard. Bill Gates largou Harvard. Bill Gates não largou a faculdade da esquina, passa em Harvard. Ou, sei lá, se quer largar no Brasil, larga a USP, pô. Por que largar, sei lá, a faculdade X da esquina? Larga a USP, pô. Aí você teve a opção, saca? Não foi por falta de opção. Você teve a opção e você não quis, você abdicou. Então tem muita gente entrando nessa pegada de largar a faculdade, nem entrando. E aí você não entrar, você não tem o conhecimento correto, talvez, pra fazer essa determinação. Obviamente, caso você tenha outra opção além de fazer faculdade, eu entendo completamente, você tem outra opção. Mas se você não tem outra opção e você vai ficar em casa pra aprender sozinho pela internet, é bem complicado. Pouquíssimas as pessoas que vão conseguir aprender muita coisa sozinha, sem ter um direcionamento.
É, o que acontece hoje que é o seguinte, a galera não fica muito querendo terminar a faculdade, porque, infelizmente, existe uma defasagem muito grande em relação ao modelo de ensino que a gente dá hoje, com as reais necessidades que a gente precisa pro mundo. Acho que o nosso modelo de ensino, isso tanto acadêmico, universitário quanto escolar, ele foi feito para suprir uma necessidade industrial de 150 anos atrás, que não é mais a realidade de hoje. A gente está dentro de um modelo padronizado, repetitivo, linear, que é completamente antiquado se comparado aos problemas que a gente tem no mundo. E o que isso faz? É que a gente acaba formando várias pessoas que têm visão de túnel, só conseguindo olhar para a direção que ela está seguindo naquele momento da vida e não se atém a todas as possibilidades que a sua vida pode tomar. E aí, o que acontece? Elas chegam nesse momento da faculdade e não vem pertinência no como aquilo pode agregar para a sua vida no futuro, como é que ela pode implementar aquilo na prática, e chegam numa coisa chamada de ponto de incongruência. Ponto de incongruência é o seguinte, é quando você não consegue naquele momento se imaginar fazendo qualquer coisa no futuro relacionada àquilo que você está fazendo naquele momento. Então, você acaba ficando deprimido, você acaba ficando desestimulado, e aí você começa a pensar, putz, talvez faculdade não seja a coisa certa para mim. Talvez o curso que eu esteja fazendo não seja o curso certo para mim. E aí, só depois que você já teve as experiências de participar de empresas júniores e estar dentro de uma faculdade conhecendo pessoas e absorvendo essas diversas experiências, e você sabe que na prática aquilo não é certo para você, talvez possa ser que para você faculdade não faça sentido. Mas como o Floriano falou, só depois de ter entrado.
Exatamente, porque aí você vai ter um mérito, que também é muito importante, que é a sua capacidade de aprender para passar em um vestibular. E quem já fez vestibular, principalmente vestibulares difíceis, vocês sabem como que é complexo essa aprovação. Um ponto que eu consideraria, se você quer pensar em largar ou deixar de ir para a faculdade, abre o seu YouTube e vê aqueles vídeos iniciais. E vê se aqueles vídeos iniciais te agregam valor. Ou seja, se faria, aqueles vídeos iniciariam te agregariam valor realmente para sua vida. Porque aquilo ali é a métrica do YouTube para te indicar conteúdo. Então, aqueles são os conteúdos que você mais consome. Então, se ali vai ter vídeo, sei lá, de trailer de filme, de Minecraft, não desvalorizando, mas se aquilo é o maior conteúdo que aparece pra você, é porque
eu
você prefere
Minecraft,
aqueles
cara.
Conteúdos. Então, talvez você devesse ir pra faculdade. tô brincando. Mas eu tenho certeza que deve ter vídeo de edição no seu YouTube. Não
tem,
deve ter
tem,
vários?
Tem bastante.
Então,
mas calma aí, eu acho que o Pedro tá sendo injustiçado. Porque eu acho que, no mesmo jeito que a gente fala que pessoas que foram pra Harvard podem largar a faculdade porque elas passaram em Harvard, quantas pessoas você conhece que tem 17 anos e criaram uma empresa?
Eu acho bem zoada a forma de entrar na faculdade. A prova, a forma de você estudar, eu acho zoadíssimo. Eu não curto ficar 4 horas numa sala trancado fazendo a prova. Eu começo a viajar, tá ligado? Uhum. Eu sou assim, mano, E eu conheço pessoas que são iguaizinhas eu.
Eu também tô nesse barco, pessoal.
Ao invés de ser só uma parada prova e se você for bem, você passou, não, ter uma coisa, uma prova social, uma carta da sua professora, que nem é lá fora, seus professores escrevem uma carta, eu acho isso muito top. Você tem que fazer uma prova sim, mas essa prova não pode ser tudo para você entrar na faculdade.
Eu acho que qualquer modelo de prova, de exame padronizado, ele descumpre um princípio básico da natureza humana, que é todo mundo é diferente. A partir do momento que você faz uma prova e dá um número para essa pessoa, você está rotulando todo mundo de forma que quanto maior o número, melhor essa pessoa. Só que existem vários tipos de inteligência. Uma pessoa pode ser brilhante como o Neymar joga bola, pode ser engraçada como o Whindersson conta piada, pode ser artístico como o Picasso fez seus quadros. Só que agora imagina, no modelo atual de ensino, será que se essas pessoas fossem dadas exatamente os mesmos conhecimentos da nossa grade acadêmica na escola, a gente teria formado grandes artistas como esses?
Então, a minha opinião é que sim, provavelmente. Porque esses caras não chegaram lá porque eles têm apenas habilidade. Porque tem muito a questão do talento. Cara, o talento é quantas vezes você tentou fazer aquilo e quantas vezes você persistiu. Esses caras, antes de tudo, eles têm persistência. Então, se ele fosse tentar, se você conseguisse vender a ideia da faculdade, eu duvido que o Picasso não teria conseguido entrar. Obviamente, se algum desses artistas pode ter algum problema muito literal, que eles não conseguem escrever, alguma coisa assim, aí tudo bem, eles provavelmente não conseguiriam. Mas esses caras têm persistência antes de tudo. Por isso que eu gosto muito daquela frase do Karnal, que ele fala, se você quer largar uma faculdade, largue Harvard, como Bill Gates. Por quê? Porque você provou que você é capaz, é uma opção. Não é algo que você não quer porque você não tem opção. E você ter opção é muito importante. É muito relevante você entender a si mesmo, para você entender quais são os seus drivers que te colocam à frente da maioria das pessoas, te colocam acima da média, e você tem que explorar isso.
Mas a faculdade pode ter tirado vários artistas, sabe? Ela puxou vários artistas que poderiam ser grandes jogadores de futebol, grandes pintores.
Concordo 100%.
E acabou virando uma profissão padrão.
A gente dá muito mais importância à parte acadêmica do ensino do que a todos os outros tipos de conhecimento que existem. Então, a questão não é que as pessoas que conseguiram não tiveram mérito, mas simplesmente que possam existir muitas pessoas que vão às escolas e nunca vão ser dadas a oportunidade de descobrirem que elas podem ser geniais em outras coisas.
Isso eu concordo 100%. Infelizmente, o nosso ensino é muito limitado, mas... E, por exemplo, quando você vai fazer um processo seletivo para você selecionar alguém para trabalhar na sua empresa, ou qualquer coisa, você tem que selecionar por alguma coisa. Tipo, você não pode simplesmente falar, eu quero pessoas assim, assado, e dar característica, porque as pessoas não conseguem se identificar nas características e cada um tem um olhar de si mesmo diferente. Então, pode não igualar o parâmetro que você quer. Então, muitas empresas utilizam a faculdade não porque elas querem utilizar a faculdade. Ah, não, eu quero uma pessoa que fez tal faculdade. É porque não tem outra opção. Então, até no futuro, pode aparecer outras soluções. Mas hoje, a gente só tem a solução da faculdade. Então, por isso que muitas empresas utilizam a questão da faculdade. E no futuro, como agora a gente está passando por essa questão da pandemia e está ocorrendo esse isolamento social, hoje, a pessoa tem como enviar resultado antes de trabalhar, pode mostrar o que fez, tipo um portfólio, quando a pessoa é designer, por exemplo. Talvez, no futuro, as pessoas possam mostrar o que já fez. E aí, o empregador decide se contratar ou não por resultado que a pessoa já entregou à humanidade, à sociedade. Dessa forma, fica mais fácil contratar. Mas hoje, eu não conheço nenhuma forma magnificamente eficaz. Uma forma eficaz de você conseguir uma entrevista é você conhecer o cara por fora. E aí você vai falar com o cara, o cara já te conhece de algum meio, sabe? Se você é bom ou ruim, ele vai te dar um tempo de oportunidade pra você ser entrevistado e tal.
E eu achei muito maneiro que você falar isso, porque networking, que é exatamente o que você tá falando, traz a gente em foco justamente pro tema principal da nossa conversa. Que é vendas. Pra você ter networking, você precisa saber vender. Porque a partir do momento em que você entra em contato com outro ser humano, e isso vai acontecer porque todos nós vivemos em sociedade, a gente deve se colocar numa posição onde outra pessoa vai querer manter um relacionamento com a gente, porque isso pode abrir portas pra gente. Eu tenho uma premissa na vida, Floriano. Eu acho que é o seguinte, tudo é um jogo de interesses. Não vamos colocar isso num paradigma, numa conotação negativa, tá? Porque quando você fala com uma pessoa, você quer ser para ela o que você espera que essa pessoa seja para você. Você não sabe quem é essa pessoa, mas você sabe que o upside de você receber alguma coisa em troca por você tratá-la bem é muito maior do que se você for um asno e tratar essa pessoa que nem um, sei lá, um tatu.
E vocês podem reparar, como ele falou, voltando ao tempo inicial da conversa, que é vendas, isso aqui foi uma venda que a gente fez. Cada um vendeu a sua ideia. Você pode ter se sentido conectado. com todo mundo ou com apenas um indivíduo. E isso vai de acordo com as coisas que você acredita. Então, por isso que é muito importante você saber apresentar uma ideia. Então, aqui, provavelmente, você se sentiu identificado com a pessoa que tem a ideia mais parecida com a sua. E um ponto que é muito importante nas vendas é você sempre conhecer a pessoa que está te escutando. Porque você conhecendo a pessoa que está te escutando, você vai conseguir dar exemplos, você vai conseguir se conectar com essa pessoa e você vai ser mais fácil convencer ela. E o mais importante de todos, você vai conseguir agregar um valor real àquela pessoa, porque você conhece ela e você sabe o que ela precisa.
Exatamente. A gente tende a pensar que vendedor é um tipo de pessoa com quem a gente não quer ter contato, porque é gente chata, é gente que fica enchendo o saco. É gente assim que, puta, todo mundo sabe que não quer ficar perdendo o nosso tempo. Só que, cara, o papel do vendedor, que é bom, tá? E a gente já vai entrar aqui para falar as diferenças entre o mau vendedor e o bom vendedor. Mas o vendedor bom, cara, ele não é uma pessoa que vai entubar um produto ou serviço para que você fique convencido a comprar com ele enchendo o seu saco durante todo o tempo. Um bom vendedor é uma pessoa que consegue tocar no seu coração, tirar aquilo ali, o melhor de você, para entender todos os benefícios reais que o que ele está vendendo vai ajudar na sua vida. Então é uma questão muito mais dele te ajudar a abrir os seus olhos sobre o valor do que ele está trazendo para sua vida, mais do que simplesmente uma pessoa que está somente te vendendo alguma coisa em benefício próprio.
E até o conceito de venda consultiva, que são as vendas que são feitas de ticket alto, aí, por exemplo, acima de R$5.000, é o vendedor realmente te negar de vender ou te sugerir não comprar, caso não faça sentido. Porque um bom vendedor, o vendedor que pensa na empresa como um todo, ele quer vender para clientes que façam sentido para a empresa. Porque o grande valor daquele cliente não está numa relação, numa compra única. Está numa relação de longo prazo. Ou seja, aquele cliente vai ter duas grandes formas que ele vai agregar valor para a empresa. Fazendo os novos negócios, ou seja, comprando mais vezes aquele serviço ou produto. Ou indicando pessoas para comprar aqueles produtos. E como ele é um indivíduo que tem um perfil de comprar o produto, ele provavelmente vai ter um círculo social de pessoas que têm também essa mesma necessidade que a dele. Então, vai ser muito mais fácil você convencer esses amigos desse seu cliente a comprar seu produto. E por isso que você já deve ter fechado alguma venda e os caras pediram, escreva 5 nomes de amigos seus. E eles, às vezes, falam, pode escrever qualquer pessoa que lembrar na sua mente. Porque, normalmente, se ele for seu amigo, ele vai ter a dor parecida com a sua, ele vai precisar de algo que você também precisa. Por isso que é importante, quando você vai ser um vendedor, você vai trocar uma ideia, você vai tentar convencer alguém, tentar sempre estar, se você tiver essa oportunidade, selecionar pessoas que pareçam com você, porque vai ser muito mais fácil você convencer. O objetivo que você tem que fazer é conhecer mais o cliente, que se ele recusou aquilo é porque você não conhece o suficiente e está recomendando o produto errado. E aí, independentemente do cara ter entrado para comprar um pneu e você vai oferecer um carro, não interfere, porque de repente o cara entrou para comprar um pneu, você não tem um pneu, você vai entender qual foi o problema dele e vai falar, cara, eu passo por muitas estradas emburacadas, meu carro sempre fura o pneu. Perguntar, qual que é o seu carro? Ah, cara, mas você sabia que uma caminhonete 4x4 não acontece esse problema por isso, 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 isso. E aí talvez você possa vender uma caminhonete. E talvez você não venda, mas você conseguiu o contato dele e você pode vender pneu pra ele, que ele vai ter uma compra recorrente de pneu. E aí, sei lá, na quarta vez que ele estiver comprando pneu com você, puto, você vende a caminhonete.
Animal. Animal.
O cara, caramba, foi comprar um pneu, comprou um carro.
É. Então, eu acho muito legal então resumir aqui o que foi falado. Manter o relacionamento com o cliente no momento que você começa a conversar com ele, para que ele se sinta identificado com você e goste de você e queira manter contato contigo. Você entender o contexto do problema que o cliente está passando, para que você possa oferecer soluções que não são, talvez, diretamente relacionadas ao que o cliente acha que ele precisa.
A gente faz isso muito na Kraus. Quando um cliente vem querendo edição Kraus Prime...
O que é edição Kraus Prime? Dá uma resumida aí bem rápido, só pra entender.
É edição foda, irmão. É edição
com animação.
É
o produto mais caro.
É o produto mais caro.
Beleza, é o produto
só
mais caro.
Só que, por exemplo, a gente vai no canal do cara e vê que o banner dele é horrível. Então a gente já oferece pra ele. Porque ele veio pra gente querendo só vídeo. Ele não quer banner, não quer intro, não quer nada. Só que a gente olha o canal do cara e vê que ele tem problema no banner, tem um problema na intro, tem um problema na foto de perfil. Então a gente já oferece isso pra ele.
Isso é legal, porque tipo, ele tá agregando mais valor ao cliente dele. E também esse ponto é interessante, que você pensar, tipo, após o cara pegar e assinar com a Kraus, ou tornar a Kraus seu prestador de serviço, ele vai ter um resultado mais completo, porque após aquele marco temporal, ele vai ter uma qualidade superior nos seus vídeos em geral. E por isso, ele vai atribuir todo esse resultado à Kraus. Mas talvez o banner foi o que mais puxou inscrito. E aí, vai ser tudo da Kraus, porque foi a Kraus também que fez o banner. Então é muito importante você conhecer o cliente. E um adendo legal que eu colocaria, por exemplo, o Pietro já tem essa visão. E é uma visão um pouco escassa, vamos dizer. Se for conversar com as pessoas não têm essa visão. E ele tem essa visão porque você aprendeu na prática, não foi?
Sim, na prática total.
Então, a prática, voltando, colocando um gancho lá na faculdade, a melhor coisa que te ensina, o que mais me ensinou foi a prática. Então, se você quer escolher faculdade ou prática, cara, pula de cabeça.
Mas eu acho que de todo mundo, né, cara?
Sim, mas um adendo. um asterisco. Você tem que ser um cara forte. Porque a prática dói muito mais do que a faculdade. A faculdade você vai tirar uma nota baixa. A prática você vai perder dinheiro. Você vai, sei lá, um cara vai te ofender e tudo mais. É vida real. Mas é o que mais ensina.
Pois é. E uma mentalidade que a gente precisa se desenvolver na hora que a gente for fazer vendas é a mentalidade da não aversão ao não. Porque toda vez que a gente vai vender um produto, toda vez que a gente for vender uma ideia, toda vez que a gente for se vender para uma pessoa, a gente pode ser rejeitado. Porque pessoas são diferentes. Elas têm diferentes opiniões, diferentes gostos. E pode muito bem ser o comum que na nossa vida a gente tenha muitos mais nãos do que sim. E o seu trabalho vai ser então minimizar a quantidade de nãos que você recebe, só que usar esses nãos como veículo de aprendizado para que você não passe pelos mesmos erros que os fizeram em primeiro lugar. Por exemplo, tem uma estratégia de vendas do Jordan Belfort, que é uma figura extremamente polêmica. Ele é o Lobo de Wall Street, tem até filme aí, filmaço por sinal, recomendo demais para vocês aprenderem sobre vendas. Apesar dele por muito ser considerado um canalha que passou a perna em muita gente, ele tem essa estratégia chamada de Straight Line Persuasion. O conceito que o Jordan traz de Straight Line Persuasion é basicamente traçar o momento onde o cliente entra em contato com o vendedor até o momento em que ele fecha a venda. E isso ele representa na forma de um caminho. Um caminho ondulado que samba em volta de uma linha que traça desse momento inicial até o momento final da venda. E o que esse caminho ondulado representa? Representa as objeções do comprador, do cliente em potencial. Enquanto a gente for falar sobre todos os benefícios, sobre como o nosso produto pode agregar na vida do cliente, o cliente vai vir com uma série de desculpas, uma série de objeções que a gente precisa contornar para que o cliente acredite que aquilo que a gente está vendendo realmente vá ajudar na sua vida. Por exemplo, o que, Pietro, acontece quando um cliente chega para a Kraus e fala: putz, está muito caro, eu não tenho dinheiro para isso?
A gente fala que não é o preço, mas é o que aquilo vai agregar no canal dela. Uma edição boa pode aumentar o engajamento dela, que pode futuramente gerar mais dinheiro para ela e, consequentemente, o preço não vai ser nada. A gente pode falar também que a qualidade, ela cria uma confiança melhor no canal para a audiência. Questão de preço não vai ser nada comparado ao valor que aquilo pode agregar tanto para ela quanto para a audiência dela.
O que o Pietro fez aqui? Ele pegou a objeção do cara e mostrou por que aquilo faz sentido, ou seja, qual o benefício dele comprar esse produto. Ele fez toda uma construção para mostrar os benefícios do produto. Então, sempre que você for vender um produto, você tem que focar no benefício que ele vai entregar. E, Pietro, deixa eu te fazer uma pergunta. E se o cara tiver um canal muito pequeno e o cara for muito ruim de falar na câmera? Você vai continuar recomendando para ele comprar ou você vai falar, tipo, cara, você tem que melhorar outros pontos antes de investir esse valor alto?
Cara, se eu vejo se o cliente não tem perfil para conversar com o público dele, a gente acaba nem entrando em contato, senão vai ser uma perda de tempo pra gente.
E pra ele também, porque é uma experiência ruim ser rejeitado por uma empresa que você vai comprar um produto.
E tempo é o ativo mais valioso que a gente tem na vida. E justamente por tempo ser algo tão valioso, muitas pessoas usam tempo como uma de suas objeções. Porque toda vez que a gente vai fazer alguma venda, a gente tá se comprometendo com o nosso dinheiro e com o nosso tempo com a empresa de quem a gente tá consumindo aquilo. Então, uma forma de quebrar a objeção de tempo, que a gente for ouvir de alguma pessoa, é dizer: cara, tempo é uma questão única e exclusivamente de prioridades. Será que você, caso estivesse estudando para uma prova de vestibular e soubesse que isso é algo tão importante para a sua vida, você iria se abster de uma válvula de escape quando você começasse a sair com uma menina e fizesse dela sua namorada?
Olha,
quer dizer
aí
que você deixaria de ter uma namorada?
Temos um Don Juan entre nós. Um ponto para complementar esse que o Breno falou, é essa linha geral de objeção de tempo. Você pode usar numa copy. Se for uma venda consultiva, você pode perguntar ao cara: ah, você não tem tempo, por quê? Ah, porque eu faço não sei o quê. Ah, eu não faço não sei o quê, eu faço não sei o quê. Aí você vai achar um desses pontos que ele faz, um ponto de fragilidade, você vai falar: cara, você pode substituir isso por isso. E isso vai levar 6 meses, depois você volta a fazer aquilo e você vai ter muito mais dinheiro, você vai ter o ganho daquilo que você despendeu tempo.
Floriano, você que é um vendedor foda, vende qualquer coisa. Tempo é o nosso ativo mais valioso. Uhum. Você acha que é bom filtrar os clientes?
É muito importante você manter uma boa relação, mesmo que ele não faça perfil. Ou seja, quando eu vendia consultoria, tinha clientes que não faziam o menor sentido. E eu pegava e enviava pro cara: eu acho que não é seu momento e eu acho que você poderia consumir isso, que poderia ser um produto pago ou um produto gratuito.
Então você
mesmo
não chega nem a fazer a
não,
reunião.
Mas
com
uma vez, eu tava vendendo um curso online e eu liguei para um lead. E eu não tava qualificando tantos leads na época. Eu liguei para um lead e era um garoto de uns 14 anos. E aí ele me contou a história dele, falou que ele ia querer comprar o curso. Eu falei: cara, não faz sentido para você, é um valor muito alto para você. Mas eu te recomendo esse e-book. E se você gostar desse e-book gratuito, você compra esse pago. Que era tipo 10 reais, 15 reais na época. E aí depois eu falei com ele pelo WhatsApp. Liguei pra ele e depois eu continuei mantendo contato pelo WhatsApp. Aí ele leu o e-book gratuito e comprou o pago. E depois de muito tempo, sei lá, um ano e meio depois, ele veio falar comigo que ele tinha comprado o curso, que era o momento dele, que ele ganhou de presente. Então, tipo, eu não tava pensando em fazer a venda do curso dele naquele momento. Mas eu criei uma relação com o cara e o cara veio depois falar comigo que ele comprou e tava muito satisfeito e tal, porque eu ajudei. Então, se você, por acaso, erra no contato, cara, você perdeu aquele tempo, você tem que tratar aquele cara como um cliente que pudesse pagar, apresenta, ajuda o cara normalmente. Porque você não deve queimar relações, você sempre deve tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. Você pode evitar de entrar em contato, mas tratar mal ou tentar acelerar uma conversa porque você percebe que ela tem perfil. Eu não faço isso, eu não acho muito justo, eu não me sinto bem fazendo isso. E eu te recomendaria não fazer, porque você cria laços, e quando você cria laços, você tende a ser remunerado no futuro.
Exato, e também tem alguns vendedores de primeira viagem aí que tendem, no seu discurso de vendas, quebrar todas as objeções mesmo antes delas terem acontecido. Então,
aí você cria a famosa vez que, quando você só um OBS, quando você fala as objeções, talvez o cara não tenha, e aí ele lembra, pô, se pá, eu tenho.
Pois é, você fica com aquela voz atrás da sua cabeça que fica, eu acho que agora eu não vou comprar mesmo, né? Porque esse cara tem razão, então você acaba se queimando. Por isso, o que, voltando pro Jordan Belfort aqui, o que ele diz que ele fez quando ele tava passando a perna em muita gente, e pra ele foi muito sucesso, né? Então, não façamos isso em casa. Ele diz o seguinte: primeiro levanta todas as objeções que possivelmente os clientes possam ter com o seu produto ou serviço, com aquilo ali que você está vendendo. Você levanta tudo aquilo, você desenvolve uma resposta para que quando na próxima vez que um cliente for trazê-las, você já está preparado, já está ensaiado, você tem confiança e passa autoridade no que você estiver falando. E assim o cliente, ele fica desarmado, ele acaba acreditando em você. Só que eu acho que mais importante, mais relevante do que você simplesmente ter objeções lógicas sobre as quais você vai convencer o seu cliente, é você pegar ele pelo emocional. É você convencer pelo coração do cliente, você ir fundo na alma dele e fazer o olho dele brilhar sobre o que ele está comprando vai realmente poder mudar a sua vida.
Eu acho muito válido essa abordagem da emoção. A emoção normalmente é o que mais converte uma negociação. E normalmente o cliente compra pela emoção e justifica pela lógica. Então é sempre importante você saber a associação desses dois pontos. Um ponto interessante sobre o Jordan Belfort é que ele mentia. E mesmo mentindo, ele conseguia convencer os clientes. E aí você pode me perguntar, então por que eu não devo mentir? Eu não minto por causa da moralidade e da ética, mas também tem um ponto mais lógico também, se você precisar. Ele perdeu quase tudo que ele teve, ele passou por momentos muito ruins, porque ele quebrou um laço. Que é, ele não conseguiu manter grandes relações com seus clientes. Por quê? Vamos supor que ele tivesse crescido mais lentamente, ele teria crescido mais lentamente, talvez, se ele fosse pelo caminho tradicional e ético, mas ele continuaria fazendo negócios recorrentes com aqueles clientes dele, e ele fazendo esse negócio recorrente, possivelmente poderia transformar ele em um homem mais bem-sucedido que ele foi. Obviamente que ia levar mais tempo, mas ia ser de forma mais íntegra, e hoje ele também estaria aí, vamos dizer, com o nome sujo, não teria sido preso. Que pra mim é um conceito bem importante, não ser preso, né?
Se todo o princípio da gente tá querendo falar sobre dinheiro é que a gente atinge a liberdade financeira, que de fato a gente tem a liberdade.
Ficar rico atrás da grade não parece ser uma vantagem, não parece.
Não adianta ser rico preso, né?
Então, mas qual que é o ponto geral? O geral é que quando você cria relações, você vai ter muitas negociações com aquele cara. E você tendo muita negociação, você vai tender a criar uma carreira de cliente de muito valor. E sabe qual a parte mais legal de ser vendedor? Que você cria essas relações e depois que você sai de uma determinada empresa ou qualquer coisa, você continua com aquela amizade, com aquelas pessoas que você agregou valor, e elas vão continuar lembrando que foi você que fez elas ganharem dinheiro ou fazerem bons negócios. E por isso, elas vão te tender a te dar oportunidades e vão tender a manter o contato com você por longo prazo, te agregando valor, e você vai continuar agregando valor para aqueles indivíduos também.
E por que emoção é uma parada tão importante? Floriano falou aí que os clientes costumam comprar pela emoção e justificam pela lógica. Cara, tem uma estratégia de vendas que, na minha opinião, é a que mais pega para mim. E que, na minha experiência prática vendendo coisas, foi a que mais converteu de longo. Também. E foi através dessa estratégia que acho que muitas empresas passaram a escolher a forma como elas iam se comunicar com seus clientes. A estratégia se chama The Golden Circle. Essa daí foi descoberta pelo Simon Sinek. Simon Sinek é um filósofo futurista.
É um cara inteligente.
Ele deu uma palestra e nessa palestra ele viu que não só empresas, mas muitas pessoas que conquistaram coisas grandiosas no mundo, todas elas se comunicavam da mesma forma. Ele pegou o exemplo da Apple, ele pegou o exemplo do Martin Luther King, do I Have a Dream. Ele mostrou que essas instituições, essas pessoas, essas empresas, elas se comunicavam do seu porquê, depois diziam como elas faziam o que faziam, e depois elas diziam só o que elas faziam no final. Então eu vou dar um exemplo agora do que ele mostrou que elas faziam, porque é uma coisa bizarra de ouvir, tá? Vamos dizer que você tá vendo ali computadores de uma empresa X. Aí essa empresa fala pra você o seguinte: nós temos os melhores computadores. Nossos computadores têm 32 GB de RAM com processador Intel i9 e 1 TB de disco rígido. Aí você fala, poxa, muito bom. E depois você sai pela porta e não compra, porque você vai ver outros preços, lugares que você sabe que vão ter as mesmas coisas por mais jogo. Aí, como é que a Apple se comunica? Ela começa a falar da coisa mais nebulosa, mais subjetiva, e depois, por último, ela fala sobre o que de fato é especificado que ela vende. Então, como é que a Apple fala? Ela fala assim: a gente pensa diferente. O nosso propósito é desafiar o status quo, é desafiar as convenções sociais e a forma como o ser humano vive a sua vida. Como a gente faz isso? A gente produz computadores que são amigáveis para o usuário e absolutamente lindos de serem usados. E o que que a gente produz? A gente produz computadores com 32 GB de RAM, processador Intel i9 e que tem 1 TB de disco rígido. Perceberam a diferença?
Que homem, pessoal. Que homem, que homem. Tá solteiro.
Esse discurso pode ser replicado e utilizado para qualquer coisa que você vai vender. Seja de uma ideia, seja de um produto ou serviço, seja na forma como você conversa com outra pessoa. Quando você parte da coisa mais subjetiva, do que te move, dos seus sonhos, e depois você começa a especificar, você entra num gancho emocional na cabeça da pessoa em que ela imediatamente sente como se ela se identificasse contigo. Porque ela vê você ali na posição de um ser humano. Ela não vê você na posição de uma instituição com a qual você não tem muita relação.
E todas as pessoas gostam de fazer negócios com seres humanos. Então, por isso que os influencers aí pelo mundo é a forma de venda mais eficiente, tem a taxa de conversão melhor, porque é uma pessoa vendendo para outra pessoa. E tem um ponto muito interessante, que é conectando tudo que a gente falou, é o influencer é o persona que consome aquele produto. Ou seja, você vai ver uma menina vendendo maquiagem, vai ser uma menina que usa maquiagem. Você vai ver um cara vendendo skate, é um cara que usa skate. Então, tudo isso é muito conectado. Então, é muito fácil para ele vender com uma audiência que ele conhece um produto que ele usaria ou está usando. E é muito interessante esse ponto que o Breno falou. E eu gostaria de tentar resumir esse ponto. Mas, basicamente, quando você vai vender, você tem que sempre falar o benefício, mas não o benefício aberto, o benefício para o cliente. E cada cliente pode buscar um benefício diferente. Tem um cara que compra o tênis, ele quer simplesmente sair do ponto A para o ponto B sem pisar no chão, sem tênis. Tem outro cara que ele quer usar o tênis porque ele quer status, então ele vai comprar um tênis muito mais caro. Então você tem que apresentar o produto correto e da forma correta. Então o cara que quer um tênis para status vai falar: cara, esse aqui é Prada, e Prada é o melhor tênis do mundo, tem couro alemão, é um anão que faz o tênis. Então você cria toda uma história para mostrar o conceito e o valor daquele tênis correlacionado ao preço. Então esse cliente vai tender a comprar se ele quer status. O cara que quer só ir do ponto A ao ponto B, ele falou: cara, esse Prada aqui, esse que eu tô usando aqui, tem 102 anos, eu peguei do meu tataravô, e não rasga. Você pode usar pra sempre, você nunca vai precisar comprar um tênis na sua vida. Obviamente, sempre considerando a verdade, isso foi uma mera piada. Você apresentar o ponto que é importante para aquele cliente é muito importante. Então, um tênis, ele pode ser vendido pra dois clientes com interesses diferentes, mas você vai falar os pontos que cada um considera mais relevante.
E se vocês quiserem se aprofundar ainda mais em vendas, os jovens têm uma área de membros chamado Que o Ensino Não Te Ensina, onde o Floriano foi gentil o suficiente pra concordar em gravar uma aula especificamente pros membros, onde ele entra muito mais a fundo em todos os conceitos que a gente abordou hoje, e cara, ficou uma puta aula animal. Então eu tô deixando o link aqui pra área de membros na descrição também. Vocês podem seguir o Floriano onde?
Você pode me seguir no YouTube Floriano Siqueira ou no Instagram Floriano Siqueira N. Vou estar lá respondendo todas as suas perguntas, se vocês quiserem me fazer perguntas.
E Pietro, o maior editor e empreendedor juvenil
do Brasil,
mais afiado do Brasil.
Vocês podem me seguir no Instagram @PietroKraus, segue
não
lá.
Não tá solteiro.
Não estou solteiro.
Vamos deixar isso claro. Meus amigos, eu espero que tenha sido muito engrandecedor o assunto de hoje e até o próximo podcast. Valeu!